Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia também deixar aqui de registrar, soube que o senador Luiz Henrique também já o fez hoje mais cedo, a realização do seminário Caminhos para a Inovação, realizado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Importante registrar, senador Paulo Paim, que esse evento faz parte da décima semana nacional de ciência e tecnologia que ocorre em todo o Brasil, mobilizando quase 800 municípios em todo o Brasil, com mais de 30 mil eventos simultâneos acontecendo em escolas e universidades, em centros de pesquisa, em todo o Brasil. Eu digo isso com muita alegria, senador Paulo Paim, porque tive a honra de coordenar a primeira e a segunda Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa ideia surgiu quando era secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, a partir de uma sugestão do diretor de Difusão e Popularização da Ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia, o professor Ildeu de Castro Moreira, que foi fundamental para semear a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia por todo o Brasil. Ele, como um físico entusiasta dos trabalhos de difusão e popularização da ciência, talvez uma das maiores autoridades neste país em difusão e popularização da ciência. Imediatamente eu percebi que aquela ideia tinha um potencial de mobilização fantástico e assumi a coordenação como secretário de Inclusão Social. E como é bom, senador Paulo Paim, 10 anos depois, a gente vê uma ideia desenvolvida no serviço público frutificar, e caminhar com todo o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e com o apoio de centenas de instituições em todo o Brasil. Eu sempre digo que na área de difusão e popularização da ciência, as duas coisas que eu mais me alegro em ter contribuído, em ter participado, em ter coordenado, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Também tive essa honra de coordenar a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, em conjunto com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e já na primeira versão, senador Paulo Paim, na primeira edição daquela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nós tivemos a participação de 10 milhões de alunos em todo o Brasil, sem ter nenhum tipo de problema. Mas, no bojo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Ciência e Tecnologia fez esse seminário, que nos deu a oportunidade de reconhecer inúmeros avanços na área de ciência, tecnologia e inovação, desde o processo de redemocratização do país, que teve como primeiro-ministro o ministro Renato Archer, posteriormente teve como ministro o senador Luiz Henrique, grande brasileiro, grande ministro, depois, em outros momentos, tivemos o Roberto Amaral, o hoje governador Eduardo Campos, que foi um excelente ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso amigo Sérgio Rezende e, mais recentemente, agora, neste momento, o ministro Marco Antônio Raupe. E é importante registrar esses avanços que nós tivemos no marco legal e avanços que nós tivemos em outras áreas. Ao longo desses anos, nós conseguimos formar muitos mais mestres, nós já estamos formando 12 mil doutores por ano. Eu me lembro que quando chegamos no Ministério da Ciência e Tecnologia, a meta era formar 10 mil doutores por ano, portanto, já estamos em 12 mil doutores por ano, e conseguimos ampliar os recursos orçamentários neste período. Além disso, temos que celebrar a criação dos fundos setoriais, que são fundos que financiam o desenvolvimento da atividade científica e tecnológica em todo o Brasil, e várias legislações aprovadas pelo Congresso, como a Lei de Biossegurança, a Lei do Bem e, de forma muito especial, a Lei de Inovação. Como retrocesso que precisamos corrigir, porque tivemos, salvo engano, a partir de 2011, a possibilidade que vem se repetindo a cada ano de contingenciamento de recursos da área de ciência e tecnologia. E essa tinha sido uma conquista da articulação política liderada pelo então ministro Eduardo Campos, que conseguiu fazer com que na votação da LDO no Congresso Nacional, uma cláusula, um artigo proibindo o contingenciamento dos recursos da área de ciência e tecnologia. No entanto, nos últimos anos, nós estamos tendo seguidos contingenciamentos dos recursos da área de ciência e tecnologia, e é claro que isso é lamentável, isso precisa ser corrigido pelo Congresso Nacional e o governo tem que ter sensibilidade para isso. Portanto, e quais são os novos desafios que o Congresso Nacional precisa enfrentar? Nós precisamos, senador Paulo Paim, no meu entendimento, efetivar a autonomia universitária e criar meios muito mais ágeis para que a área de ciência e tecnologia possa atuar. A área de ciência e tecnologia não pode estar submetida à lei 8666. É uma lei ultrapassada para a área de inovação tecnológica e isso acaba fazendo com que o Brasil perca condições de competitividade em relação a outros países. Tem uma dificuldade, uma demora muito grande na importação de produtos, na compra de produtos e isso acaba atrasando bastante o desenvolvimento científico e tecnológico no nosso país. E nós precisamos enfrentar isso. Uma grande oportunidade é na discussão do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi apresentado a partir de uma proposta dos secretários, do Fórum de Secretários de Ciência e Tecnologia de todo o Brasil, e que os presidentes das comissões de Ciência e Tecnologia do Senado e da Câmara, à época, acolheram e apresentaram para tramitação no Senado e na Câmara. À época, o senador Eduardo Braga e, na Câmara, o deputado Bruno Araújo. É importante nos debruçarmos sobre o marco legal no sentido de avançar na legislação brasileira. Precisamos também rever a lei de acesso à biodiversidade. O país com as características do Brasil, com a imensa biodiversidade que dispõe, com grande potencial para o desenvolvimento da indústria de biotecnologia, nós precisamos garantir meios seguros e ágeis, com repartição de benefícios, mas para garantir uma lei de acesso à biodiversidade moderna e que possa incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Tivemos um avanço recente, que foi a criação do Sistema Nacional de Informações sobre a Biodiversidade, lançado aqui no Senado Federal, numa parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério do Meio Ambiente, com a Comissão de Meio Ambiente do Senado, e isso é extremamente importante. Precisamos, senador Paulo Paim, criar um ambiente de inovação, a cultura da inovação no nosso país. Porque se avançamos na aprovação de um novo marco legal, o fato é que nós ainda não incorporamos a cultura da inovação, e especialmente no setor público, nas áreas jurídicas, do setor, nas procuradorias do setor público, ainda há muita resistência na formulação de parcerias com a iniciativa privada. E a gente sabe que é no ambiente de interação entre a universidade, os institutos de pesquisa e o setor produtivo, é ali que nós temos condições de incentivar e produzir inovação no nosso país. Portanto, este é um grande desafio. Precisamos também construir um ambiente permanente de diálogo, um ambiente permanente de diálogo da comunidade, com a comunidade científica, com o setor produtivo, com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que estar sensível às demandas da área de ciência e tecnologia, às demandas do setor produtivo, porque aqui são votadas as leis, aqui são votados os orçamentos e é preciso ter uma compreensão do que a ciência e a tecnologia pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Eu me lembro, senador Paulo Paim, à época secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Eduardo Campos, que veio do parlamento, nos orientou a todos naquele momento a procurar as bancadas estaduais para mostrar o que os diversos institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia poderia fazer para resolver os problemas os mais diversos da população. Eu me lembro quando eu fui conversar com a bancada do Pará, por exemplo, muitos não tinham conhecimento do que significava e do que poderia fazer o Museu Geude, por exemplo. A bancada do Amazonas, a importância do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o INPA, enfim, e diversos outros institutos de pesquisa por todo o país. Portanto, esse diálogo contribui para a criação de um ambiente de inovação. Lembro, e hoje, com muita alegria, muita honra, isso foi lembrado pelo grande físico Sérgio Mascarenhas, que foi professor de físicos famosos desse país, foi professor do ministro Sérgio Rezende, onde ele reconhecia o trabalho que fizemos, e fizemos junto com muita gente, à frente do Fundo Setorial do Agronegócio, quando naquele momento financiamos a rede de inovação e prospecção para o agronegócio, que trouxe resultados extremamente positivos para a incorporação de novas tecnologias. E qual era a metodologia desse projeto, senador Paulo Paim? Era colocar no mesmo ambiente o setor produtivo, os institutos de pesquisa, as universidades, o governo, para que fossem identificadas as demandas, fossem identificados os gargalos tecnológicos, fossem identificadas as capacidades de cada instituição, para que esses problemas pudessem ser enfrentados, novas tecnologias pudessem ser desenvolvidas e os problemas pudessem ser superados, e isso, sem dúvida, contribuiu para ampliar a produtividade do agronegócio brasileiro. E, nesse sentido, eu quero cumprimentar todos os cientistas brasileiros que receberam o prêmio Mérito Científico na última segunda-feira aqui em Brasília, homenageando o pesquisador Silvio Crestana, que à época era representante da comunidade científica no Fundo Setorial do Agronegócio, depois veio a ser presidente da Embrapa, que era um dos grandes entusiastas, um dos grandes formuladores dessa rede de inovação e prospecção para o agronegócio. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu entendo que nós estamos diante de grandes desafios. O Brasil é um país que tem um imenso potencial, seja pela capacidade criativa da sua população, seja porque é um país rico em recursos naturais, seja porque é um país que tem uma grande quantidade de água, e nós precisamos transformar tudo isso efetivamente em vantagens comparativas. E nós só faremos isso efetivamente se fizermos investimentos significativos e regulares em ciência, tecnologia e inovação. E esse é um dado importante. Além da questão dos recursos volumosos, é importante que haja regularidade na aplicação desses recursos, na formação de recursos humanos. Este é o grande desafio do Brasil. Nós não podemos continuar com grande parte, com a parcela pequena da nossa produção de manufaturados. Nós precisamos ampliar, porque nós precisamos agregar valor à nossa produção industrial, e nós só faremos isso com recursos em ciência, tecnologia e inovação. Agradeço a Vossa Excelência e parabenizo a todos que tornam possível a realização da 10ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.